Agora, pessoal, aqui é o Lira, né? E eu queria falar com vocês da aula 2. O esquema é aquele mesmo, vocês podem acessar a aula no, na Wikiversidade e o jeito que eu escrevi o texto é muito parecido, assim como se fosse uma aula, né? Meio esse tom de oralidade, né? Então eu não teria muito o que dizer sobre o texto, né? A não ser que vocês tivessem alguma dúvida. Então eu começo falando um pouco a partir do George Herbert Mead. A gente fala do self e do outro generalizado, né? O self, tentando mostrar que todos nós temos um self, né? E esse self é composto, ele tem um componente social de como nós percebemos que as pessoas nos percebem. Ou seja, né, eu aprendo a reconhecer algumas expectativas sobre o meu comportamento, mas ao mesmo tempo sou eu que vivo isso, né? Ninguém vive isso por mim. Então eu tenho no meu self alguma essa percepção social de mim mesmo e ao mesmo tempo uma percepção individual de mim, né? Esses dois lados. O outro generalizado é uma capacidade humana que a gente tem de se colocar. É muito estranho, assim, o ser humano, né? Porque a gente é capaz de enxergar nós mesmos, né? A gente tende a se enxergar. É um fato muito estranho, assim, né? E a gente também consegue imaginar o outro, né? Meio que se colocar no lugar de um outro, às vezes como se fosse um papel, né? Ele pode ser bastante tipificado, né? O que é ser um professor? O que é ser um pai? O que é ser um bom filho, uma boa filha, né? Quer dizer, pode ser um papel até estereotipado, né? Tipificado, assim, a ponto de ser estereotipado. Mas a gente tem essa capacidade de nos colocarmos assim no lugar de um outro e até olhar para a gente de um jeito muito particular. Depois eu comentei com vocês a questão das premissas do interacionismo simbólico. São três, né? Três premissas. Se eu quiser entender o ser humano, é importante que eu saiba isso, né? Para a gente se diferenciar dos animais e da inteligência artificial, né? A primeira é que a gente dá um significado ao mundo para poder agir. A gente precisa de um significado, né? As coisas têm que ter algum significado. Mesmo que esse significado seja um certo reconhecimento social, mesmo que a gente não saiba exatamente o que ele significa, né? A segunda premissa, o significado, ele vem da nossa interação social com o coletivo, o significado ele é social, né? E a terceira premissa é que todo o ato de atribuição de significado ele envolve interpretação. Não tem como alguém colocar um significado na tua cabeça. Não tem como o significado de alguma coisa te afetar se você não se envolver com ele de alguma forma. Então, os seres humanos interpretam as coisas que eles fazem, né? De um modo que pode parecer correto ou incorreto, mas eles interpretam, né? Nesse ponto, os seres humanos são ativos nesse processo, né? A gente interpreta o mundo. Não é uma coisa mecânica, né? O William Isaac Thomas, ele chega a falar uma coisa bem interessante. Ele diz o seguinte, para nós agirmos, nós temos que ser capazes de gerar uma coisa que ele chama de definição de situação. Quer dizer, eu tenho que entender a situação em que eu tô para saber o significado daquilo e poder agir. E essa definição de situação, ela não é só individual. Ela envolve alguns protocolos sociais também, né? Eu dou uns exemplos na sala de aula, mas não sei se aqui vai ficar muito bom. Mas quando você estende a mão para alguém, né? E isso, dependendo da sociedade em que você está, isso tem um significado, né? E esse significado não é só você que atribuiu a ele. Ele é um significado que veio do coletivo, do qual você faz parte, né? Que é um cumprimento. E a pessoa, para quem você estende a mão, ao ver sua mão estendida, interpreta esse gesto e pode corresponder a ele. Mesmo que ela não corresponda, isso também é carregado de significado, né? Fiquei no vácuo. Ou aconteceu alguma coisa, fiz alguma coisa para você, né? Para você não me cumprimentar. Então, é uma coisa meio básica assim no comportamento humano, né? Robôs, por exemplo, eles não interpretam exatamente, né? A forma que eles têm de entender, entre aspas, essa palavra, é basicamente por probabilidades, é estatística, são modelos matemáticos, né? Não é exatamente uma interpretação no sentido humano. Bom, finalmente, essa teoria ela diz que os humanos eles se movimentam dentro de universos simbólicos. E os universos simbólicos eles são compostos de objetos físicos, sociais e abstratos, né? Objetos físicos são. Depois eu vou dar um exemplo na música do que eu coloquei na atividade para ajudar a entender isso. Só quero deixar destacado agora que o objeto nessa teoria é tudo que pode ser nomeado, referido. Nesse sentido, um objeto ele não é físico só, né? Ele pode assumir a condição de ser um objeto social e um objeto abstrato. No exemplo, eu explico melhor. Bom, vamos para as atividades, né? A primeira é o Calvin conversando com o Haroldo, né? E ele fala assim: às vezes eu acho que o sinal de que tem vida inteligente no universo é que eles nunca tentaram contato com a gente. E ele fala isso olhando para uma árvore cortada, né? Então, interessante, porque ele consegue se colocar no lugar de um alienígena, né? E olhar para si mesmo, não ele, Calvin, né, mas como espécie, né? Então, eu considero aqui uma manifestação clara, né, do outro generalizado, né? Ele consegue imaginar esse outro olhando para si mesmo, para ele, no caso, né, como uma espécie que não parece muito agradável, né? Então, foi por isso que eu coloquei essa tirinha. No caso da música De Frente para o Crime, do João Bosco e do Aldir Blanc, você vai encontrar uma série de. Eu achei assim, pô, você tem um universo simbólico muito claro aí, né? Você tem objetos físicos presentes, né? Anel, cordão, perfume barato. E você começa a ver também objetos sociais, o camelô, a baiana, o cara fez um discurso para vereador, o camelô, o malandro. E aí vocês vão ver esses objetos sociais presentes compondo esse universo, né? E o objeto abstrato é intrigante, né? Porque é uma certa sensação de banalidade aí, né? Há uma pessoa morta, quando cobriram o corpo, a página do jornal, cobriram o corpo com o jornal, e a página do jornal que foi parar na cara dele provavelmente era de um jogo de futebol, o que torna ainda assim, né, a genialidade dos compositores, né, em compor a banalidade dessa morte, né? E parece que as pessoas estão tocando sua vida, aquilo meio um pretexto para se reunir, falar de um monte de coisas, né? e depois seguir cada um pro seu lado. Então é assim que eu vi essa música, né? E a terceira é um diálogo entre o burro e o Shrek, né? Que é muito, muito bobinho, assim, né? Mas que primeiro o Shrek acha estranho o burro falar, né? Bom, é tudo estranho nessa, nesse desenho, né? Mas assim, aí o burro também fala pro Shrek, fala, poxa, mas você é um ogro, pô, você tinha que matar todo mundo, não sei o quê. Ou seja, são os esquemas tipificadores, né? Eles se encontraram ali e movimentaram os esquemas tipificadores que eles tinham, que em alguns casos eram bem estereotipados, né? E é isso. Então são esses exercícios aí que eu propus para você, para vocês, né? Na aula que vem eu vou postar a aula 3 e aí eu vou tentar fazer algo parecido. Então, se vocês curtiram esse podcast aí meio fajuto, né? Dê um sinal para mim, né? Dê um salve aí. Ou sugerindo alguma coisa que eu possa melhorar, ok? Valeu então, um abraço aí.